Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores votam proposta que muda regras para análise de medidas provisórias.
Senado aprova reabertura de prazo para renegociação de dívidas dos estados com a União.
Comissão de Constituição e Justiça derruba decreto que facilitou acesso às armas.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a sustação do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilitou o acesso às armas. A votação em plenário será na próxima terça-feira. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, defendeu a legalidade da regulamentação, já prevista no Estatuto do Desarmamento.
Simplesmente tornou público o que a Polícia Federal já fazia. Os critérios adotados pela Polícia Federal dentro ao longo desses 15 anos. E o decreto se tornou público. É a única diferença. Não está liberado para todo mundo que é jornalista, para quem é caminhoneiro, para quem é da área rural. Não está. Você vai ter que passar por todos os critérios.
Mas o entendimento que prevaleceu foi a de que o decreto extrapolou as competências da Presidência da República. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, também fez um alerta para outras consequências que, na visão dele, virão com o decreto.
E aí eu digo, se mantivermos esse decreto, todas as pessoas que foram condenadas por crime hediondo, por porte de arma de fogo de uso restrito, serão beneficiadas, porque a lei posterior, que de qualquer forma beneficiaram a gente, aplica aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, pelo amor de Deus, eu peço ao Senado Federal, a essa Comissão de Constituição e Justiça, não vamos permitir esse retrocesso.
O trabalhador ou seu dependente com Parkinson ou Alzheimer poderá sacar o FGTS. Aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a proposta permite o saque do FGTS quando o trabalhador ou seu dependente for acometido por Alzheimer ou Parkinson. A legislação já permite o saque em caso de doença grave, desde que em estado terminal, informou o relator, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná.
Às vezes, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000 reais, R$ 5.000 lá na conta, muda o banheiro, faz a rampa, tem uma cadeira especial, facilita a vida. Não, mas só em estado terminal, não tem cabimento uma coisa dessa.
Ao cogitar a realização de uma audiência pública para debater o assunto, a senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, explicou que o FGTS, em sua origem, tinha outro objetivo.
Tinha o escopo de garantir que se você ficasse desempregado, você teria uma poupança para sustentar a sua família. Você não tem saldo no fundo de garantia, vai viver do quê?
O projeto ainda depende da análise da Câmara dos Deputados.
O senador Jarbas Vasconcelos, do MDB de Pernambuco, pediu uma trégua na luta política. Segundo ele, o Brasil vive um terceiro turno eleitoral, sem pilares programáticos e sem uma agenda de trabalho clara.
Para o parlamentar, os esforços devem ser voltados para a construção de consensos mínimos de governabilidade e a melhora do ambiente produtivo. Ele entende que é preciso focar na política fiscal, nas reformas necessárias, na produtividade dos setores econômicos e num plano nacional de educação.
Nada é mais inclusivo do que a educação básica e sua cadeia complementar de conhecimento e formação continuada.
No Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu mais fiscalização e punição para os que ainda insistem em explorar crianças e adolescentes.
Segundo estudos da Universidade da Califórnia, disse o senador, no mundo há 160 milhões de crianças envolvidas em trabalho escravo ou infantil, sendo que 70% delas em atividade na zona rural.
No Brasil, conforme o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham em atividades consideradas análogas ao trabalho escravo, agricultura, pecuária, comércio, domicílios, construção civil e até mesmo nas ruas. São 7 acidentes com crianças a cada 24 horas.
Senado aprova projeto que reabre prazos para renegociação de dívidas dos estados com a União. O projeto cria o Conselho de Gestão Fiscal. Repórter Érica Christian.
Em troca de recursos da União, diversos estados aderiram em 2016 ao regime de recuperação fiscal. O acordo estabeleceu um prazo maior e juros menores para os governadores pagarem as dívidas, desde que reduzissem as suas despesas por meio de privatizações e controle de gastos. Mas, diante das dificuldades desse ajuste, muitos estados teriam que adiantar 32 bilhões de reais em parcelas. O plenário do Senado, então, aprovou a prorrogação do prazo para o cumprimento dessas exigências e a adesão daqueles que ficaram de fora. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, argumentou que esse tipo de projeto desestimula o corte de gastos.
Estão inventando mais um jeitinho para empurrar com a barriga. Estão dando mais um prazo para que os estados que não obedeceram à regra se ajustem a essa regra nos próximos 3 anos. Eu não vou me admirar nem um pouco se daqui a 3 anos acontecer isso de novo.
Mas o relator senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, negou um afrouxamento das contas públicas ao citar a criação de um conselho gestor fiscal.
Isso é importante para que os estados e municípios não descumpram a lei de responsabilidade fiscal, gastando mais do que arrecada. Não tem afrouxamento nenhum, é para a readequação. A crise pega os estados.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que a divulgação de diálogos entre Sérgio Moro, na condição de juiz federal, e promotores integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, mostrou que o Judiciário e o Ministério Público deixaram seus papéis constitucionais de lado e passaram a atuar politicamente.
Segundo o senador, os direitos conquistados pela sociedade com a Constituição de 1988 estão sendo retirados com a quebra da democracia iniciada sob o argumento do combate à corrupção.
O Judiciário e o Ministério Público não pode confundir o seu papel, como também o executivo tem que cumprir o seu papel de propor para poder executar políticas que possam resolver os problemas econômicos e sociais do nosso país, e o Congresso Nacional tem o seu papel de moderador, de mediador e de responsável pela implantação da democracia no nosso país.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, classificou de terrorismo político a interceptação e a divulgação das conversas entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato.
Ele afirmou ainda que não há nada de ilegal quando se analisa o teor dos diálogos. Na opinião de Marcos Rogério, trata-se de um processo criminoso de enfraquecimento da Lava Jato e da democracia brasileira, planejado pelo que ele chamou de esquerda xiita.
A esquerda das facadas, dos golpes rasteiros, das invasões à privacidade, do terrorismo, não merece a mínima confiança. Com o crime, não se negocia.
Os senadores seguem reunidos em sessão. Eles analisam a proposta de emenda à Constituição que muda o rito de análise das medidas provisórias. A repórter Paula Groba está acompanhando e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paula.
Boa noite. Bom, os senadores aprovaram há pouco o projeto do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que acaba com o sigilo bancário em operações de empréstimos efetuadas em instituições públicas brasileiras a países estrangeiros. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, relator da proposta, acatou uma emenda que explicita na lei que empresas privadas não entram nessa regra, apenas instituições oficiais como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES. A proposta vai para a Câmara dos Deputados e, nesse momento, os senadores votam o segundo turno da proposta de emenda à Constituição que modifica o rito de análise das medidas provisórias pelo Congresso Nacional. De acordo com essa proposta, a Câmara e o Senado terão prazos fixos para analisarem as MPs encaminhadas pelo governo. A mudança é um apelo antigo de senadores que pedem mais tempo para analisar medidas provisórias que chegam à casa com prazo muito curto para análise. Isso porque as MPs, que têm 120 dias de tramitação no Congresso, muitas vezes chegam ao Senado na última semana ou até no último dia de possibilidade de votação. Pelo texto da PEC, as MPs serão analisadas dentro dos seguintes prazos: 40 dias para a comissão mista, 40 para análise do plenário da Câmara, 30 dias para análise do plenário do Senado e 10 dias para a Câmara analisar novamente caso o Senado faça modificações ao texto. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a aprovação das mudanças, afirmando que o Senado é a casa revisora do Congresso e não apenas carimbadora. Se aprovada em 2 turnos, a proposta segue para a promulgação. Ao vivo para o Jornal do Senado, Paula Groba.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.